E a gente sabe que essa data de sábado, dia 8, ela tem a ver com a luta por nada mais que igualdade, espaço das mulheres, que culminou aí numa tragédia, né? Numa violência contra essas mulheres, no feminicídio, que hoje infelizmente é um crime que ainda existe no nosso Brasil, no nosso mundo inteiro. E a gente está recebendo aqui para falar das próximas ações, de eventos que vão ocorrer, a Secretaria de Assistência Social, a qual a Secretaria da Mulher é vinculada, Josiane Sampaio, e a presidente do Conselho da Mulher, que assumiu recentemente aí por desistências, e que segue até metade do ano, onde vai haver uma nova eleição. A Marinês Ivanovski Koch. Josiane, então, mais uma vez, é um prazer tê-la conosco para falar do universo feminino e das conquistas, do que falta ainda e dos eventos. Bom dia.
Bom dia a todos que estão aqui comigo na rádio e a quem está acompanhando a programação. E é claro, é sempre uma satisfação podermos estar aqui e especialmente levantando essa bandeira, né, em defesa dos direitos da mulher e no desenvolvimento das políticas públicas que visem esse fortalecimento.
Marinês também assumindo aí a parada, vamos dizer assim, né? Um conselho muito importante para o município. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. De fato, é uma satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho a respeito da mulher na comunidade, né? E sobre as políticas que beneficiam ela em vários setores de Xaxim.
Perfeito. Para começar, como é que foi a noite de ontem, né? Foi um assunto muito novo para muitas pessoas, né? A saúde pélvica. Como é que foi a noite ontem com a doutora Joana, o primeiro evento aí da Semana da Mulher, do Mês da Mulher, Josi?
Então, foi uma noite muito agradável. Eu acredito que dentro das nossas expectativas e até superando, né? Por conta de que nós viemos aí de um recesso de carnaval, né? E um prazo curto para divulgação em virtude da própria agenda da Joana, né? Da doutora Joana, que tem um número significativo de atendimentos e por não estar mais residindo em Xaxim, aproveitando, né, esse momento que ela estaria aqui para poder palestrar, trazer esse assunto, como você bem disse, que é diferente, é novo, mas também atendendo assim e trazendo a informação para as nossas mulheres. Tivemos um número expressivo de participação de mulheres, né, aonde puderam assistir a palestra, tirar as suas dúvidas, né, fazer os seus questionamentos, e como ela já falou ontem aqui na rádio e também na palestra em que ela ministrou, trazendo informações que às vezes, né, parece ser tão simples, né, no dia a dia, mas que fazem toda a diferença no bem-estar e na saúde pélvica da mulher. Então, ali no nosso encontro de ontem, o que me alegrou e me chamou bastante atenção foi a diversidade de idades. Nós tínhamos mulheres jovens, mulheres mais idosas, né? E ela conseguiu de uma maneira brilhante abordar os assuntos, tirar as dúvidas, e eu acredito que vai acrescentar muito na qualidade de vida das mulheres que estavam participando ali, né? Que não sabiam que existem fisioterapias, existem exercícios, que não é só com tratamento de medicação ou cirurgias, né, que pode resolver essa questão da incontinência urinária, né, e outras situações que envolvem a saúde pélvica da mulher, né? Então, acredito que foi um ganho, né, doutora Marinês, trazendo, abordando esse assunto, que partiu a ideia juntamente nós, gestão, com o Conselho da Mulher, né? Que levantamos aí várias necessidades e por isso dessa forma trabalhamos aí uma programação para todo esse mês de março.
Aliás, né, Marinês, a Joana, vocês pensaram num assunto que ainda era tabu, a própria Joana falou, que é o autoconhecimento da mulher, aquela perca da própria vergonha de si, né?
Justo. E o contexto trazido pela Joana foi no sentido de trabalhar não só o físico, mas a parte mental também, que é muito importante. Então, o físico aliado ao mental propicia que a mulher se sinta bem, né? E traga isso em sua vida, junto à família, aos amigos, né? E possa contribuir para a sociedade.
Que maravilha. Bom, foi um evento gratuito, né? Porém, com inscrições, porque é um espaço físico limitado. Vamos falar dos próximos eventos que vocês pensaram também, né, para agregar nesse mês diferenciado, né? Teremos pelo menos mais 3 momentos. Uhum. E acho que também os 3 momentos são livres, né? Não vai haver nenhum custo para quem quiser participar, porém, acho que tem um controle, né?
Sim, nós precisamos fazer esse controle para que a gente possa acomodar de maneira adequada, organizar o evento na recepção, né? Mas sempre quem às vezes não teve a oportunidade, não teve a informação, como ontem mesmo ocorreu, e a importância da rádio também, que é esse mecanismo da divulgação, né? Na recepção mesmo ontem do evento, eu não sabia ainda que ia ter o evento, mas ouvi na rádio. Então todos os mecanismos são importantes, porque o que nos interessa é que as mulheres participem, é que elas se envolvam, é que elas aproveitem a oportunidade e possam cuidar da sua saúde, né? Ter um momento de descontração e poder participar de tudo que nós programamos. Então, no próximo dia 8, agora, nós teremos uma ação que será desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde. Será na clínica, né? Clínica da Mulher, onde teremos o dia D. Então, já está sendo divulgado nas redes sociais, as agentes de saúde, as unidades de saúde, para que as mulheres interessadas pudessem fazer o seu agendamento. Por isso, a importância, né, desse agendamento, para que elas possam acomodar, tem um número organizado de atendimentos, né? Então, quem já, através da sua unidade de saúde, já fez o seu agendamento, ou quem está ouvindo a programação tem dúvida se ainda pode agendar, eu gostaria que você anotasse o número da Clínica da Mulher, né? Quem tem a caneta aí pode anotar: 991 15 50 17. Esse é o contato da Clínica da Mulher. Então, 991 15 50 17, e você pode estar buscando informação: eu não consegui fazer o meu agendamento lá pela minha unidade de saúde, pode me encaixar, né? O que vai acontecer lá na Clínica da Mulher? Então, ela vai estar aberta neste sábado, nesse dia D, das 8 horas da manhã, sem fechar ao meio-dia, com atendimento até às 15 horas, né? Um atendimento de coleta de preventivo, solicitação de mamografias, realização de testes rápidos, tanto para HIV, hepatite, hepatite B, C, né? E outras doenças, né? Que poderão ser diagnosticadas através dos testes rápidos, e também haverá um acolhimento ali na recepção com psicólogos, né? Então será um momento em que a mulher possa ter atenção para a prevenção da sua saúde. Até porque, Álvaro, o mês de março, dentro da política pública, ele também é considerado nessa campanha nacional o Março Lilás. Uhum. E o Março Lilás incentiva, né, a prevenção do câncer de colo de útero. Então, por isso, toda essa ação e o engajamento, né, dos mecanismos de saúde para estimular as mulheres que rotineiramente não tenham ido à sua unidade de saúde para fazer a coleta do seu preventivo, que também é feito o encaminhamento, e não só pelas unidades de saúde. Nós temos um trabalho muito forte e efetivo pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também é uma porta, né, de entrada, em que muitas mulheres buscam para fazer a coleta do seu preventivo e também o encaminhamento, o seu autoexame, a mamografia, né? Então, especificamente nesse dia 8, haverá esse atendimento especial, um dia de pensado, né, especialmente para a saúde da mulher e para incentivar que as mulheres façam o seu exame de prevenção do câncer do colo de útero.
Começar o ano, né, já com o check-up em dia, né? Mas acho que toda mulher, o homem também, mas a mulher procura fazer, até mais que o homem, periodicamente. Março começando aí também.
Álvaro, é de suma importância, né, que a mulher faça o preventivo e usufrua desse benefício que está sendo concedido, porque é importante que ela esteja bem. Ela estando bem, a família está bem, as pessoas que a rodeiam estão bem, né? E ela própria. Então, não perca essa oportunidade. Aproveite, faça esse preventivo e todos os exames que são trazidos pelo município para a mulher.
E assim com uma facilidade, né? No sábado, né, Josi?
Sim.
Porque geralmente na semana, às vezes, hoje a mulher, ela trabalha, ela é empresária, ela tem a casa e acaba passando, vai passando, o ser humano é assim. É uma boa oportunidade aí de ter o sábado inteiro para fazer assim o que precisa. Mais 2 eventos mais esportivos também, né, Josi? Pensar na saúde num todo,
mulheres,
né?
Mulheres em movimento.
Olha,
né?
Aí, ó, verdade. Vamos lá, então.
Então, nós teremos no dia 19, do 13, é uma quarta-feira, a partir das 19h30, no nosso terceiro aulão de dança. Então, é uma atividade que nós criamos lá atrás, houve uma adesão, né, das mulheres, e elas mesmas nos pedem, né, para que a gente mantenha essas atividades. Então, é um momento de integração, de autocuidado, né, de motivação para que as mulheres possam se exercitar, sair da rotina, né? Muitas já desenvolvem e participam de várias atividades que nós temos dentro da Secretaria da Mulher. Nós temos o programa Envelhecimento Ativo e Saudável, que leva atividade física não somente para os bairros da nossa cidade, mas também nas comunidades do interior. E ali nós temos desde pessoas mais jovens até idosos que participam dessa atividade física. Então, sempre pensando no bem-estar da população, é que nós vamos fazer então o nosso terceiro aulão de dança na praça, Mulheres em Movimento.
Tem que se cadastrar para esse aulão, como ele é aberto ao público?
Esse não. Esse
está aberto. Então, que tá acontecendo,
nós, né, queremos divulgar para as mulheres que estão nos ouvindo: convide sua filha, sua amiga, sua vizinha. Ah, eu não tenho tanta mobilidade, eu tenho um pouco de restrição. Não tem problema. Você vai e faz dentro da tua possibilidade, né? Porque o aulão de dança ao ar livre não é somente para praticar atividade física, mas é um momento para dar boas risadas, para as mulheres se encontrarem, e todas essas ações sempre pensando no fortalecimento, né, desse vínculo entre as mulheres, empoderando, dando espaço para que a mulher tenha participação na sociedade e que ela também possa olhar para si e ter esse momento, né, de integração e de encontro entre as mulheres. Então, no próximo dia 19 do 3, né, uma quarta-feira à noite, a partir das 19h30, pensamos nesse horário, né, por vários fatores, inclusive para oportunizar as mulheres que trabalham no comércio, né, para quem tem um tempo de ir para sua casa, pegar sua água, né, vestir a sua camiseta. Quem tiver a camiseta rosa, vem com a camiseta rosa. Se não tem, vem com a que tem, né? Mas não deixe de participar. É um momento também de integração e para que as mulheres se movimentem.
É. Saído, para quem não está se movimentando, né, Marisa? É hora de começar.
É da forma que puder, porque é um momento de relaxamento, né? É um momento de descontração e mais, de confraternização entre as mulheres.
Maravilha. Que mais que vamos ter nessa pegada, Josi?
E aí nós vamos encerrar, né, o mês com uma atividade bem bacana, que vamos trabalhar em parceria, né, com a Secretaria de Esportes. Esse evento, ele vai acontecer no dia 29, é o último sábado do mês, e vai ser realizado lá no Complexo Esportivo, né, a partir das 15 horas. Esse sim, nós estamos trabalhando com inscrições, né, porque nós vamos fazer a primeira Olimpíada Feminina entre Risos e Laços. Nós estamos trabalhando e motivando as mulheres que já participam de entidades, a exemplo dos nossos clubes de mães, né? Poder mobilizar os nossos clubes de mães da cidade, do interior, entidades, clubes de serviços, amigas, né, que queiram se organizar. Tem mulheres que têm o time de futebol, né? Então é o momento para que elas possam se inscrever e participar da nossa primeira Olimpíada, que vai acontecer bastante atividades de integração e a gente fazendo o resgate daquelas brincadeiras sadias lá de trás, né? Corrida do saco, ovo na colher, né? Corrida do balão, para que a gente possa promover, além de estimular, né, esse espírito de competitividade de uma maneira saudável, né, para que a gente possa também, através dessa atividade, promover esse encontro das mulheres, né? Nós vamos ter música, nós vamos ter mate, né, e que as mulheres, não somente elas, mas a sua família, possa aproveitar essa tarde, esse sábado, para se integrar, para interagir. E é por isso que nós intitulamos a Olimpíada Risos e Laços. Com certeza teremos muitos risos, né? E certo, construção de novos laços de amizade, né?
É um evento que fecha o mês, né?
É, que interessante, né? Uma Olimpíada Feminina em Xaxim. Isso é muito interessante. E por isso, mulheres, façam grupos, se reúnam, vão até lá, porque vão despertar também a criança interior que cada um tem. Vão se divertir, vão conversar, vão ativar o físico, a mente. Olha que evento maravilhoso para poder se integrar com as demais mulheres, conhecer, fazer amizades. Então vamos participar, fica aqui o convite.
E quem tem interesse, então, de participar da primeira Olimpíada, precisa fazer a inscrição do seu grupo, né? A idade mínima para participar, acima de 16 anos, então tem que ter 16 anos, e aí pode ter qualquer idade acima de 16, né? Uhum. Nós vamos organizar grupos e equipes aonde elas vão se inscrever, de 15 a 20 mulheres. Pode estar procurando a Secretaria da Mulher, que fica logo abaixo a Escola do Dom Bosco, né? Para cima da prefeitura, bem na esquina e anexo ao grupo de idosos ali do Acochego. Ou pode estar também fazendo pelo WhatsApp, né? Entrando em contato com a Secretaria no telefone 991-26-4808. 991-26-4808. E pode escrever a sua equipe. Dá tempo, então, até dia 10 nós vamos estar recebendo as inscrições dessas equipes. Já temos várias equipes inscritas, né? E gostaríamos que você que está ouvindo a programação, quem sabe aí na sua rua, né? Alguém da família, né? As amigas, pode chamar de outro bairro, não tem problema. Organize a sua equipe e venha participar dessa primeira Olimpíada Feminina. Vai ser a nossa primeira experiência, acredito que será um sucesso também, né? E quem não for participar, pode estar indo no complexo para assistir, para participar deste encontro que nós vamos estar realizando.
Tomar um chimarrão.
Passar um dia diferente. E, aliás, tem uma pesquisa aqui, sempre se compara ao homem, né? É um comparativo porque não tem como não fazer. O ano passado, mais de 25,4% das mulheres iniciaram a procura por uma atividade física, mesmo a maioria falando que estavam sem tempo devido à questão do trabalho e do lar. E 90% dessas mesmas mulheres relataram que após um período de atividade física, seja uma corrida, uma caminhada, ir para academia, enfim, tiveram uma melhora na sua vida no geral, sabe? Mesmo com o tempo apertado, né? Então, olha que interessante esse dado aqui. Em comparação com o homem que tem mais tempo, né? No caso, né? Na maioria dos casos, tem mais tempo, assim, disponível. As mulheres estão à frente, inclusive, disso. Por isso que eu falo aqui, cara, não tem jeito. A mulher vai dominar o mundo. Hein, Giovana? Não tem jeito. Vai ser assim, né? E eu acho que até isso vai ser saudável, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês, para nós finalizarmos, em relação a essa data, né? A simbologia que ela representa, que foi uma luta por um espaço que eu digo na época até mínimo, né? Hoje ele é um espaço gigantesco. O que que a Marinesa assumiu agora o conselho? É importante o trabalho do conselho atrás de políticas públicas. Xaxim hoje tem um atendimento diferenciado para a mulher, né? Josi também, uma conquista, mais uma. O que que ainda faltaria, assim? Qual que é o espaço ainda que a mulher precisa chegar a preencher ou disseminar alguma coisa? Eu até tenho uma pergunta de um ouvinte que ontem ouviu o nosso bate-papo, que falou assim: pergunta para as convidadas se elas não vê da mesma forma que a gente vê. Será que a maioria ou uma parte dos casos não é a mulher que tem que dar esse pontapé inicial em se valorizar, em se buscar na sociedade, enfim? Então eu gostaria que vocês respondessem essa ideia, esse pensamento.
Na verdade, Álvaro, são muitos caminhos que a mulher precisa ainda trabalhar, né? Mas hoje eu vejo que é crescente a percepção dela para conseguir se melhorar. Essa atividade física, como você falou, que é muito importante, então a mulher vem percebendo que ela precisa trabalhar não somente o físico também. E hoje nós temos em Xaxim mais de 50% da população de Xaxim são mulheres, né? E ela está engajada na sociedade, no trabalho como um todo, mas eu vejo que ainda há muita desigualdade no setor de trabalho, né? Nós temos uma situação grave que é a questão da violência feminina. Então é importante aprimorar meios, políticas para evitar isso, para conter, né, essa onda crescente de violência. E eu vejo que a mulher, ela vem se engajando cada vez mais no aspecto de melhoria como um todo. Porque eu vejo que a mulher tem muita força e ela hoje está não mais só dentro de casa. E mesmo estando dentro de casa, ela procura ações externas em movimento de participação. E isso é fundamental. A mulher participar, né? Da sociedade, participar em grupos, cuidando de si mesma, da saúde. Ela já tem todo um encargo de cuidar da família, né? Então, ela não pode esquecer dela também e precisa estar bem mentalmente. Então, é de suma importância cuidar do físico e da saúde mental. Mas, em relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, temos muitas coisas a serem feitas pela frente, né? Embora eu esteja provisoriamente, assumi há pouco, ainda estou me inteirando das atividades, porque é um conselho que fica vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Terceira Idade, né? Mas tem vastos objetivos e que precisamos trabalhar, tirar do papel. Só que isso é gradativo, não é de uma forma tão rápida assim. Precisamos com calma verificar quais são os pontos em Xaxim necessários para se trabalhar em relação à mulher. E isso nós estamos dispostos a fazer. É claro que agora em junho tem outra eleição, mas eu tenho certeza que quem assume irá certamente levar a campo o trabalho, que é imenso. Se você analisar a lei, né, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o trabalho é imenso, é vasto. Mas eu vejo que as mulheres vêm se empenhando como um todo, né? E é muito importante. Então, temos muitas ações pela frente. Precisamos principalmente trabalhar a questão da violência que está crescente, né? E o nosso objetivo é também trazer um atendimento. Isso já estávamos vendo na Comissão da Mulher Advogada, uma sala de atendimento à mulher junto à delegacia.
Perfeito, Marinese. Josi, da mesma forma, a explanação é a mesma. Aliás, 85,2% das mulheres no mundo são voluntárias em alguma entidade. Os homens chegam a ser 70 quase. Então, também as mulheres se sobressaem nessa questão do voluntariado. Cai muito bem no que a Marinese falou. Elas é o perfil, né? Uhum. Acho que a mulher tem muito disso, de fazer algo a mais pela comunidade que vive.
Com certeza. E as nossas ações, tanto essas que nós trabalhamos especialmente para o mês de março, com uma atenção mais especial para que a mulher, ela olhe para si, ela possa ter um tempo de socializar, né? De cuidar da sua saúde, mas sempre pensando em fortalecer esses vínculos familiares, né? Uhum. Em quebrar algumas questões que são culturais, né? E que a mulher, ela não quer passar à frente do homem. Nós queremos trabalhar em igualdade para que a gente possa alcançar o objetivo de uma sociedade mais justa, igualitária, né? Livre de violência. Nossas estatísticas ainda são alarmantes, né? Verdade. Não só falando a nível de Xaxim, mas esse é o cenário nacional. Apesar da evolução, da melhoria da própria legislação, nós temos uma lei, né? A tão famosa Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela é reconhecida internacionalmente pela sua estrutura, pelo que ela compreende, porque a própria lei prevê políticas, né, desenvolvimento de ações em que vá fortalecer a estrutura dessa mulher, né, para que ela tenha condições de acesso às políticas públicas. Então, esse é o nosso trabalho, é fortalecer. Em Xaxim a gente tem tido um avanço, né, na estruturação dos departamentos, das políticas, das ações, mas nós temos muito ainda que evoluir, né? Como a doutora Marinês bem disse, são vários mecanismos, né? Quando você fortalece o acesso dela à rede de saúde, né? À educação, inserir essa mulher no mercado de trabalho, que ela tenha oportunidade de ter a sua independência financeira. Então, nós temos várias ações que ao longo do ano a gente vai desenvolvendo juntamente com outras secretarias, departamentos, entidades, pessoas voluntárias. O próprio conselho, ele é constituído por representatividade governamental, mas 50% vem da sociedade civil. Isso. Né, doutora Marinês é uma daqui da, representa, né, entidades da sociedade civil, representa a OAB, a Organização das Mulheres Advogadas, né, que vem justamente para somar. E esse ponto de vista, ele é essencial para o fortalecimento das ações e para que a gente encontre caminhos e mecanismos para poder atender as demandas da sociedade, que não são poucas, né? Se tratando da violência, especialmente, nós tivemos vários avanços, a organização de serviços, mas nós temos muito ainda o que nos organizar, né? Desde acolher essa mulher vítima de violência, né? Qual é o encaminhamento que é feito para ela, reestruturar a nossa rede. Hoje estou à frente da Secretaria da Assistência Social também, que trabalha esse fortalecimento de vínculo através dos CRAS, né? E que tem dentro também da Secretaria o CREAS, que é ali onde já temos os atendimentos de maior complexidade, onde o direito já foi violado, e as nossas demandas são enormes, né? Nós, é alarmante os nossos índices. Então, tudo isso que nós buscamos, né, doutora Marinês, né, como mulheres, estando nesses espaços que nós temos privilégios, né? Somos mulheres que conseguimos alcançar, né, esse espaço na sociedade, e temos o compromisso de alcançar outras mulheres, de dizer aquelas que estão ouvindo a programação, que quem sabe estejam em situação de risco, de violência, né, que estejam desmotivadas, que existem caminhos e que elas podem sim procurar essa rede, que vai oportunizar, seja através de cursos, de capacitações, né? Nós trabalhamos não somente pela Secretaria da Mulher, hoje nós temos o próprio Centro Profissionalizante, que é onde ontem ocorreu essa palestra, né? Que ali tem vários cursos gratuitos em que não só a mulher, mas o seu filho, né, pode estar buscando, e para que ela possa ter também a sua independência financeira, porque, Álvaro, se tratando na questão da violência, a gente sabe que muitas permanecem dentro desse ciclo justamente por não conseguir se manter.
Não ter essa independência, né? Essa busca.
Não ter
fora.
A independência, não ter uma rede de estrutura familiar, né? Sofreu agressão, permanece ali naquele ambiente por não ter aonde recorrer.
Não, né? Há uma independência, isso, né? E, Álvaro, quanto maior a representatividade, a participação, mais efetivas serão as ações públicas.
Bom, nosso tempo se esgota. Obrigado por estarem aqui. Vocês representam de fato uma boa parcela das mulheres que conquistaram um espaço e hoje tentam trazer mais mulheres para si, né? Amanhã nós teremos uma programação especial, mais promocional, né? Vamos tentar presentear um número de mulheres que estiverem ouvindo a cultura, e aí vale a mãe cadastrar a filha e vice-versa, com vários prêmios, mais de R$1.400 em prêmios. Eu quero agradecer à secretária de Assistência Social, Josiane Sampaio, a atual presidente do conselho aqui, a doutora Marinês, e Ivanovski Koch também, que estiveram com a gente em mais um especial aqui, Mulheres da Cultura FM.